Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast BetCast by Bodog, sempre obviamente com oferecimento do Bodog, nosso patrocinador. Episódio número 92, estou aqui hoje com o Felipe Fernandes.
Boa noite.
Boa noite, Felipe Fernandes, Theo Borges, trader esportivo.
É.
E Netuno, trader esportivo.
Dale!
Boa galera, começar aqui mais uma edição, hoje a gente vai falar aí das experiências do Netuno, na verdade o Netuno vai contar um pouco das experiências dele da Bielorrússia. A gente também separou algumas perguntas, né? Na verdade são temas aí pra gente debater durante esse programa aí todo. Antes de mais nada, a gente vai dar o resultado do nosso primeiro Bet Quiz. Espero que vocês tenham gostado. Fala aí no chat, fala aí nos comentários se vocês curtiram a nossa brincadeira. E também anunciar o vencedor. Primeiramente, o resultado foi Flamengo e Vasco, 4x4. Esse foi o jogo que a gente deu as 5 dicas ali. Parabéns pro M. Oliveira. M. Oliveira, traço MRA Oliveira, que foi o primeiro a acertar, tá, galera? Então, parabéns para ele, ganhou uma banquinha de 100 pila lá no Bodog para ele apostar quando os jogos voltarem. Não vai apostar nos seus esportes virtuais não, hein? Pelo amor de Deus. Depois a gente vai entrar em contato com ele, se ele estiver ouvindo, entre em contato com a gente, seja no Instagram, enfim, qualquer rede social,
nosso e-mail. Ele entra em contato conosco, ele não deixou os contatos, possível, né? Ele não deixou os contatos ali no YouTube, então você entra em contato conosco para que você possa receber o seu prêmio.
Cuidado que vai ter Miguel, hein? Vai ter cara que vai vir dizendo que é ele, que não é ele.
Não vem de sacanagem, vem de malandragem, não. Até para avisar a galera, que eu sei que como foi o primeiro, a gente foi meio, digamos assim, né, foi um pouco confuso. Teve muita gente que acertou lá no chat ao vivo, mas não é no chat ao vivo, galera. Sempre nos comentários do vídeo, que é ali que a gente vai validar ali todos os palpites de vocês aí, conforme as dicas que a gente dá. E também, não comentem duas vezes, e sempre o resultado na segunda-feira. Vai sair o vídeo toda sexta, e toda segunda a gente dá o resultado. Beleza? Sei que a primeira vez é normal ter dúvida, né?
E por que que a gente bota em estreia? Teve gente que fica reclamando, se é pro comentário, por que que vocês deixam em estreia? Porque aí, quando a gente bota o negócio em estreia, vocês já vão ficar sabendo, e aí demora, se eu não me engano, 3 minutos, né, a partir do momento que dá a estreia, para poder entrar, então dá tempo de, entendeu, de todo mundo ver ao mesmo tempo ali a mesma coisa, não vai ter delay da live, não vai ter nada, entendeu, ou de programa gravado, que o programa gravado a gente poderia subir, etc, o cara podia adiantar o vídeo, ver a parte certinha, ser mais rápido, não, estreia não tem como. Vai ser todo mundo vendo ali, a questão do horário vai ser igual para todo mundo, né? Então, por isso que vai ser sempre em formato de estreia, para que a gente seja mais justo com o pessoal que vai participar.
Mas aí vale o comentário na live ou vale o comentário no vídeo?
No comentário.
Só no vídeo, só no vídeo.
Então não faz sentido.
No chat de estreia, não. Chat de
estreia, porque só não. Pode comentar no vídeo depois que a estreia acabar.
Tudo bem, espera acabar e
comenta. É exatamente essa ideia que a gente
vai fazer. E aí fica dando F5, entendi, vocês são foda.
É o jeito, velho. É o jeito mais justo que a gente achou.
Mas aí,
o pessoal reclamou que foi muito fácil, mas é porque era o primeiro. Se prepara. Primeiro.
Não, a gente ficou assim na dúvida quando formulou a parada. Eu falei, cara, eu tô achando que vai ser muito difícil. Eu jurava que ia ser difícil de acertar, velho. Impressionante, tá ligado? Uma galera lá acertando e acertando rápido. Eu, quando a gente conversou aqui, eu demorei 10 anos ali. Se o Felipe não fala pra mim o primeiro que ele fez ali, eu não ia saber quem venceu, pô. Sacanagem. Mas enfim.
Tava muito fácil. Esse tava
você
muito
achou fácil?
Nossa.
Tem muita gente que falou que era um jogo da Chapecoense também.
Não, então, bateu as dicas que deu, principalmente aquele gol nos acréscimos ali, matou a charada.
Não, teve o gol do Chapecoense, né? Do Gabigol. Chapecoense e Cruzeiro, né? Que foi no último lance. Então...
Mas eu não conferi aquele gráfico do Sofá Score ali. Entendeu? Que foi
assim, foi fácil, vai.
Foi teto.
Os próximos aí o bicho vai pegar.
O próximo vai ser mais difícil. Mais difícil, mas então.
Pô, mas só eu acho assim, o primeiro a responder, eu acho que não é a melhor forma. Tinha que ser o primeiro a responder, mas tipo assim, tinha que ser uma parada muito louca, entendeu? Tipo, quantos anos de vida o Ribamar tinha naquele gol dos acréscimos? Entendeu?
Meu. Aí fica difícil.
Tá ligado?
Tá parecendo a regra do Cariocão, velho.
Cada hora muda, né?
Cada hora muda, pô. Mas porque então,
o primeiro a comentar é meio foda, né, meu?
Mas faz parte.
Isso aí vai
ter horário pro programa sair, vai ser.
Vai ser sempre o horário lá que tá gravado, a gente vai ter o lembrete, então ative, se inscreva no canal,
É, pra receber o lembrete, é mais um
me lembrou, motivo. Sabe o quê? Isso me lembrou, eu tava lá na casa do Netuno, ele tava fazendo um sorteio pra levar um cara pro jogo do Inter contra o Atlético Paranaense. A gente tava sorteando o ingresso, se não me engano. E o Netuno levou todo mundo pra um grupinho de Telegram, e aí ele falou, ô, Theo, vamos arrumar aqui umas coisas pra gente poder colocar de desafio, pros caras poderem ganhar e tal. E, meu, dava maior problema, porque, ah, vou pegar esse cara aqui que era goleador do Inter na, sei lá, 1950. E aí o cara digitava, aí o Netuno perguntava assim, qual é o nome do cara? Aí o cara digitava o nome, aí o restante da galera falava assim, ó, não vale, porque não foi o nome completo. Ó, não vale porque não colocou a letra maiúscula. Ó, não vale. Cara, é uma merda, velho.
Ô, meu, deixa eu falar pra vocês. Tu não viu essa última? Eu fui dar 3 vagas pro meu curso. 3. Sabe quantos eu acabei dando? 12 por causa disso.
Que isso,
meu? Porque, velho, foi assim: eu fazia pergunta pro cara respondia. Ô, mas para aí. Era com S, não era com Z.
É, então.
Daí uma outra vaga era pra marcar um perfil no Instagram. Mas o cara ganhou e não marcou um perfil, ele marcou uma página. Eu acabei dando pra todos os primeiros e ressorteava se tinha alguma. Foi 12, dei pra todo mundo.
Tá? Cara, eu nunca ri tanto na minha vida. Eu lembro que acho que eu tenho um vídeo dessa porra no Instagram, quando que eu gravei um stories, porque os caras tava chamando a Bodog de bigode. Cara, tava uma parada, tipo, muito louca. Foi muito engraçado.
Vamos catar o Barto. Os próximos vão ser mais rápidos, que a gente vai direto, hein, galera. Tá explicado aí todas as regras aí do Bet Quiz e vamos tacar a ficha. Bom, vamos começar aqui com o Netuno contando um pouco da experiência dele na Bielorrússia. Ele falou um pouquinho no Instagram, agora vai falar aqui com a gente aqui no podcast.
Só tem uma coisa pra dizer, ó.
E aí, bom, Netuno?
Cara, eu falei uma coisa pra dizer pro Theo, vai fazer esporte virtual, cara.
Vai, dá uma de machão, mas é Bielorrússia, é?
Vocês não têm ideia que eu tô recebendo de crítica por causa do vídeo do
Portugal. Mas é engajamento.
Eu vou dizer o seguinte da Bielorrússia. O campo é muito ruim, os times são muito ruins e os jogadores também são muito ruins. Fora isso, tá tudo certo. Cara, foi um jogo... cara, o jogo foi muito ruim, cara. Foi um 0-0, uma bosta.
Fora isso, tá tudo certo, né?
Cara, fora isso, foi tudo certo. Não, foi ruim porque o mercado foi ruim também. Não foi um jogo bom pra trade, como em si. Mas dias melhores
virão. Eu já não cogitei, depois desse seu relato aí.
Não, o campo era ruim, O campo, a bola picava demais. Cara, é igual...
O gauchão, segunda divisão.
Isso, exatamente. É um futebol semi-amador, para se dizer. Quase amador. Mais para amador do que para profissional. Porque o nível técnico dos jogadores é fraco. É muito. Tu vê que os caras. Meu, tu olha pros caras, tu vê que, meu, se der a soprano, os caras caem no chão. Mas, velho, é normal, entende? Não.
Os caras falaram assim, ó, se você achou ruim a Bielorrússia, você espera da Nicarágua.
Eu vou pra Nicarágua. Hoje não tem, eu vou lá. Cara, fazer o que tem que fazer, cara, paciência, é a vida, assim que segue, cada um, né? O que é? Vai querer dizer alguma coisa? Vamos lá, toca o ficho barco.
Você me lembrou, velho, de um jogo que eu não sei se eu tava com o Tavares, eu não sei com quem que eu tava. Mas tava rolando um jogo do Trinidad e Tobago contra um outro time pela CONCACAF lá.
Era o
Trinidad e Tobago que tava amassando.
Era, velho, algum cara, nome de mulher o nome.
A pessoa tava falando sem parar, velho. Trinidad e Tobago tá amassando. Parece que o cara que tá filmando o jogo tava no celular, assim, sabe? O campo era tipo aqui terral perto da sua casa. Nossa, eu falei, ah, velho, não vou meter dinheiro nisso, não, cara. E o gol saiu do Trinidad e Tobago só no fim do jogo, velho, sabe? No finzinho, assim, foi eu.
Ó, o Tavares tá no chat, ele mandou Martinica, velho.
Martinica.
Nossa, Martinica e Trinidad e Tobago.
Caramba, velho.
Eu lembrei disso agora.
Eu acabei perdendo 17 dólares nesse jogo hoje à tarde. Eu usei 1,7% de hedge.
É, pouca coisa então, Netuno. Pô. Mas nem pra assistir então presta, né?
Não, pra assistir literalmente não presta, velho. Vai só se for pra fazer trade, entendeu?
Ah, mas do jeito que tá, gente, nós estamos assistindo quase qualquer coisa.
Não, é que eu acho a grande diferença que assim, ó, tem um favorito, mas tu não sabe o peso daquele favorito, entendeu? Talvez se eu tivesse feito mais alguns jogos desse favorito, eu teria me lavado no lay deles, mas tu sempre fica com aquela pulga. Será que esse favorito... Ah, quanto esse time é bom ou não é, entendeu? Essa foi a grande dificuldade que eu senti. Fora isso, foi um jogo muito tranquilo, assim, leitura de jogo não proporcionou grandes coisas, a grande incógnita era isso, era o desconhecimento dos times. Fora isso, um jogo muito ruim, cara. Muito ruim.
O jogo Netuno tá falando aí, galera. Pra quem estiver ouvindo aí no podcast, é Slavia Mozyr contra Hulk Brest FC 0x0. Quinto colocado contra o 13º.
Você fez back aí na expulsão, Netuno? Depois que saiu a expulsão, você fez o back no da casa?
Como é que foi? Não, não fiz. O problema ainda é que é o seguinte, cara, começou agora o campeonato, cara. Tem 3-4 rodadas, então tu não tem de onde tirar a informação. E se o favorito ganhasse, começou com odds, se não me engano, de 1,80. Ele era líder do campeonato, mas velho, mas cara, entrei no under limite, cara. Depois de 3 anos eu fiz uma entrada no under limite. Cara, começou muito mal as odds e elas foram corrigindo demais. E o mercado no final do jogo, se eu não me engano, cara, ele tava quase igual um jogo do Real Madrid, as odds. Cara, aos 80 minutos o under limite tava 2,40, velho. Isso aqui que eu... É jogo de time AA na Europa, velho. De cara, eu falei, eu tava no TS com umas 40. Eu digo, galera, vocês me desculpem, fazem 3 anos que eu não entro no under limite, mas eu vou. Entende? Isso aqui é risco do ataque do Real Madrid, do Barcelona. Não é risco desses caras que não conseguem mal dominar a bola. Eu entrei, fiquei um pouco expulso, quase tomei um gol ainda, inacreditável. Os caras gozinhos que estavam a bola. Tinha 2 a gol o jogo todo. Uma é quando eu tava lá.
Mas capeta sabe. Gente.
Agora só que de novo daqui a 3 anos no under limite. Deu minha cota de under limite por esse ano. Era isso. É bom fazer under limite. Puta que pena que não dá dinheiro, mas é bom, cara. Me deu. Cara, vou começar a fazer under limite. Não. É muito bom, velho. Não é bom, Theo, under limite.
Tô lá já.
O Theo fazia vídeo
under limite. Vai chegando, vai guardando meu lugar, cara.
Vou lá.
Boa.
Não vou voltar pro under limite, não.
Mas o Netuno.
Você vai fazer projetinho de under limite.
Quem sabe, hein? Você vai continuar fazendo, né, tu, na Bielorrússia?
Vou.
Vai tacar Lepau? É legal que vai... Depois, você veja, vou dar uma sugestão de ideia pra você. Você pode falar dessa experiência, pra fazer um vídeo e tal. Legal,
não, interessante. Eu acho que não é bom a gente incentivar.
Sim.
Entende? Porque é o seguinte...
A cara do Theo.
Deixa eu falar que tem uma coisa. Não, cara, tem gente que só faz Bielorrússia. Os caras, porra, Netuno, o campeonato principal é a Bielorrússia.
Ah,
meu cu. Quem é esse? Quem é esse pilantra aí?
Ah, não sei. Os caras estavam falando ali. Entra
no agora sítio. Surge especialista da
Bielorrússia. Não sei.
Faz
não porra. Sei se o cara tava mentindo ou falando a verdade.
Mas isso, nada.
Isso daí é igual o torcedor do Leicester, quando o Leicester foi campeão. Eu sempre gostei desse time aí.
Meu Leicester.
Meu Leicester.
Gestão da massa.
Deixa eu fazer uma pontuação importante para nós, assim, que divulgamos conteúdos. Cara, eu ia me amarrar em fazer um projeto under limite. Ia ser legal, ia gostar. Se eu perdesse ou se eu ganhasse, ia ser máxima, ia ser uma experiência do caramba. Mas o problema é que se eu fizer isso, a galera que tá chegando agora e vai ver eu fazendo, eles vão achar, nossa, eu vou fazer igual. Então aí eu acho que eu não posso fazer. Por essas pessoas que estão chegando agora. Mas... Eu peco em não fazer pelas pessoas que querem ter essa experiência através de uma visão de uma pessoa que tem mais experiência. Entende? Uma vez eu fiz um projeto de martingale e ganhei dinheiro. Eu fiz um projeto de múltiplas e ganhei dinheiro. Mas é errado. Porque eu ganhei naquele curto período que foi o projeto. Provavelmente se eu tivesse continuado, eu teria perdido dinheiro. Então talvez, às vezes, mesmo a gente sem querer, a gente não consegue explicar para todo mundo aquilo que a gente está fazendo, entendeu? É que nem o cara que entra e vê cheiro de gol no Theo Borges, cara, entrou hoje, treino esportivo, entrou até... é isso que eu vou ganhar dinheiro. Cara, calma, paciência, não é assim que funciona, tem
todo um caminho.
E a gente não consegue passar esse caminho que a gente passou para as pessoas. Poucas pessoas são que nos acompanham há tempo, sim, que vão entender que é um projeto de under limit, vão entender o que significa o cheiro de gol, vão entender essas questões que a gente compartilha. Mas o cara que chegou hoje, ele não entende. Se eu chegasse hoje, visse um cara mandando pá, isso e aquilo, eu ia atrás do cara, porque o cara tem muita... Pô, tem 10 mil pessoas no carro do cara, eu vou ver, esse cara deve ser bom, entendeu? E às vezes não é o meu caminho principal, o meu carro principal isso aqui. É apenas um projeto para testar algo que eu tô compartilhando. Então, por isso que eu diminuí muitos projetos, entendeu? Foi só um ano passado e... Mas, cara, não sei se é responsabilidade, não sei qual é a palavra, mas calma e paciência.
Eu tenho um jogo do Telegram... Que eu tava fazendo no Telegram, jogo do Santos. Tava compartilhando, assim, a leitura, etc. Aí eu falei do Gustavo Henrique e tal, que eu caí, ele foi lá depois, o Gustavo Henrique foi e fez o gol, velho. Aí beleza. Aí mais tarde, assim, eu recebi um print de um cara, velho. que ele botou, ele tinha um dinheiro lá numa casa de aposta, e ele meteu a 40 pro Gustavo Henrique fazer o gol, cara. E faltava, sei lá, uns 10 minutos pro jogo acabar. Aí ele me mandou o print, falou, obrigado, que não sei o que. Eu falei assim, cara, pera aí, entendeu, cara? Vamos com calma, entendeu? Ele falou assim, não, era uma free bet que eu tinha lá, não sei o que. Eu falei, ah, beleza, menos mal, mas você quase me matou, quase me matou do coração aqui. Então é tipo isso, a gente produz conteúdo, fala aqui no BetCast, fala as coisas, e a gente não sabe como as outras pessoas vão acabar pegando isso, né? Isso é o Theo já tinha me falado muito sobre isso, né? Tomar cuidado com o que a gente fala, etc. Porque realmente a gente não sabe ideia de quem tá vendo a gente, a pessoa, o momento da pessoa, a pessoa que tá acompanhando, etc. Né? Então, aí eu não esqueço disso, eu vou lembrar muito disso. Enfim, era só isso que eu queria apresentar.
Mas isso daí que você falou, cara, a gente entrou num ponto bem interessante na conversa, porque também aconteceu uma vez comigo, eu tava numa live lá no clube, e beleza, cara, fazendo trade lá e tal, eu sei que era um jogo do Brasil, acho que era o Brasil e República Tcheca, se não me engano, era um amistoso, inclusive, era a data FIFA. Cara, eu lembro que nesse jogo o Brasil deu padrão muito claro de back no segundo tempo, eu, se não me engano, coloquei 15 e fiz 20, era uma odd 2, alguma coisinha lá. Pá, beleza e tal, aquela felicidade. Aí a galera, boa, 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 aquela coisa, né, mano, quando saiu o gol e tal. Aí do nada um cara pega e falou, cara, fiz 300, 400%. Falei, caramba, quanto que esse cara tava lá, velho? Você entendeu? Tipo assim, eu tava lá com os meus 15inhos, sabe, segurando a mão, porque já tava no final do jogo. Cara, e o cara carregado, fi. A gente nunca vai saber, né, velho? É doideira, porque a gente não sabe... A gente não clica pra ninguém, né, velho? Então,
exatamente.
Tem uma responsabilidade gigante. Não,
e você imagina, eu troco ideia com o Netuno às vezes, o fato da gente ter Telegram com bastante gente, qualquer coisa que a gente coloca ali, às vezes não é nenhuma entrada. Eu sempre falo, galera, o meu cheiro de gol é uma visão que eu tô tendo do jogo. Às vezes não deu odd pra mim ainda, às vezes eu não tô no mercado. Cara, tem gente que é cegamente fala, é cheiro de gol, então tô dentro. E tipo assim, quanto de gente a gente... coloque em risco falando isso, sabe, mandar uma coisa no Telegram, cara, é uma coisa, porque tipo assim, quando bate é uma alegria, mas quando não bate é a quantidade de gente que perdeu dinheiro com nossa causa. É difícil, cara.
Mas tem uma outra coisa que o Gabigol falou aqui, a gente não clica pra ninguém,
sim, não.
Mas a gente tira a responsabilidade emocional deles. Isso.
Tem até um livro do Daniel Kahneman que fala muito sobre
que
isso,
que é bom demais,
que é o cara, ele tipo assim, ele precisa de uma muleta emocional pra poder fazer a entrada, e ele sabe, se eu tô vendo, por exemplo, tô vendo o Theo indo, soltou o cheirinho, então, se eu ganhar ou se eu perder, não sou eu.
Exato. A responsabilidade é... Se eu perdi...
Ah, eu perdi junto.
O Theo é bravo, como é que o Theo foi errar essa entrada? A culpa é do Theo, a culpa não é minha.
E se não, eu nariz, ganhar... O cara fala, o nariz é entupido hoje.
É, entendeu? Porra. É muito bom, porque assim, ó, o red ou green é meu, mas a responsabilidade toda de quem deu a entrada é do Theo. Então é muito mais fácil pra mim fazer isso, entendeu? Muito mais fácil. Por isso quando a gente divulga muita gente, a gente empurra muito mais gente do que se fosse a própria pessoa pensando, entendeu? Porque ela não tem responsabilidade emocional nenhuma com essa entrada. A responsabilidade financeira é toda dela. Mas emocional, se eu errar, quebrei a banca. Vou dar um all-in porque o Netuno passou. Se eu quebrar a banca, eu deposito, a culpa foi do Netuno. Entende? Mas se fosse uma entrada da pessoa, a pessoa não faria. Porque dela vai ter que admitir, putz, errei. Errei, analisei mal, fiz alguma coisa errada. Não, foi o Netuno que errou, foi o Theo que errou.
Que entende? É muito mais fácil, né?
É muito mais fácil a gente suportar isso, entendeu?
Cara, tá doido. É isso, então, você vê, ainda no fim das contas, ainda rendeu essa resenha. Cara, vamos passar para as perguntas aqui que a gente recebeu, o tema, enfim. Tem uma que a gente recebeu no nosso inbox, né? Banco Oceânica, o nome do cara aqui, ó. Uma coisa até filosófica, né?
Lindo, lindo de ver.
Ele mandou aqui, o Netuno saiu agora, mas depois a gente...
Ele já previu.
Pra ele aí, já previu que era, porque tem bastante a ver com a live que o Netuno falou. Com o Paulo Rebelo. Ele falou que Paulo Rebelo, no bate-papo com o Netuno, disse que só faz entradas em odds de valor, mesmo tendo a certeza da vitória de um time que tem a odds sem valor. Prefere apostar contra ele, pois no longo prazo dá resultado. Aí ele falou, bancada, comente e destrinche aí pra nós. Um abraço. Ou seja, se o Paulo Rebelo vê uma odd que uma situação, né, provavelmente, né, pelo que ele tá dizendo, né, eu não vi toda a live do Netuno com ele. Ele vê uma situação ali que a equipe esteja bem, tal. Tá? Vamos supor que a odd justa pro Paulo Rebelo é que ela seja uma odd de 1,50, mas está uma odd de 30, ele não entra. Basicamente isso que ele quis dizer, né? O que vocês pensam sobre isso? Ó, o Netuno voltou aqui. Repita a pergunta? Tem que ler de novo. Netuno,
repete o Netuno aí,
daqui, desculpa. Precisa de você aqui também, mano. Mas aqui, ó, o Banco Oceânico mandou aqui pra gente, ó. Paulo Rebelo, no bate-papo com o Netuno, disse que só faz entradas em odds de valor, mesmo tendo a certeza da vitória de um time que tem a odds sem valor. Prefere apostar contra ele, pois no longo prazo dá resultado.
Claro.
Justo?
Claro, todo mundo faz isso.
Cara, mas assim, no ao vivo, vamos supor que você pega uma situação que você acredite
vamos,
que...
Vamos botar na prática.
É, Brasil, botar na prática. Argentina. Yes.
Não, vou botar mais na prática. Palmeiras...
Corinthians.
E Red Bull que tá subindo agora.
Não, Palmeiras e The Strongest, pra ficar melhor.
Palmeiras e The Strongest, eu acho
aqui que... Aqui no lá. Allianz.
Palmeiras e The Strongest no Allianz.
Eu acho que o Palmeiras vai ganhar esse jogo por X e Y motivos. Beleza, o Palmeiras vai ganhar esse jogo. Eu chego no mercado, a odd do Palmeiras tá 1,20 contra o Corinthians. Não tá certo. Não pode, por melhor que o Palmeiras esteja agora, ele não pode ter uma odd de 1,20 contra o Corinthians. Entendeu? Então é muito provável que eu faça uma entrada em lei Palmeiras, mesmo achando que ele vai ganhar. Porque essa odd do Palmeiras contra o Corinthians tem que estar 1,60. Essa é a lógica. Essa é a lógica, entendeu?
Todo mundo mas aí a questão, Netuno, você diz principalmente fora do jogo, ou vou colocar um adicional aqui, que é uma situação que a gente pega bastante. Vamos supor, eu olho essa odd aqui, claro que eu não sou oddmaker nem nada, mas, por exemplo, eu vejo a odd do Palmeiras a 1,20 contra o Corinthians, e o Corinthians está... sei lá, no pior momento possível. Mesmo que ele seja com o pior momento possível, eu sei que é uma odd baixa. Que não é uma odd natural para um clássico do tamanho de Corinthians e Palmeiras. Mas, obviamente, eu começo a assistir o jogo e o Palmeiras tá muito por cima. Tá amassando, destruindo. E aí? Assiste, não entra, entra contra mesmo assim.
Eu daria back 1,20 do Palmeiras contra o Corinthians? Mesmo com a massa muito grande do Palmeiras, eu não daria.
Nessa situação também não. Mas imagina que não fosse um jogo de um clássico, então. Um jogo diferente.
Ah, mas olha só, a pergunta do Banco Oceânica é justamente o que nós falamos da questão anterior. É tu compartilhar uma ideia e a pessoa entender outra, entendeu?
Exato.
A ideia que ele se passar é essa. Cara, a odd do Palmeiras não pode estar 1,20 contra o Corinthians. Se eu ver a odd do Palmeiras 1,20 contra o Corinthians, eu vou dar lei Palmeiras. Mesmo achando que ele vai ganhar. Ou seja, eu tô apostando contra a minha ideia. Porque pro Palmeiras ganhar do Corinthians tem que ser 1,60, 1,80. Aí seria uma odd justa. Aí uma odd talvez eu te daria um back. Mas a 1,20 eu vou dar lei. Essa foi a ideia que tentou ser passada.
Sim.
Faltou talvez um exemplo prático, assim, pra ficar um pouco mais esclarecido.
Cara, eu diria por mim que provavelmente eu também não daria lei, mas talvez eu não faria entrada pelo risco envolvido, pelo histórico, entendeu?
Exatamente.
Eu não faria nada.
Exatamente.
Não entraria, sabe, de olho fechado. A gente tá falando de trade aqui, tá, galera? Diferente. Eu acho que se a gente estivesse falando mais na questão Panther, que você não vai analisar o que vai acontecer dentro do jogo, você vai pegar... uma odd, vai pegar os números, vai pegar o histórico das equipes e falar, cara, isso tá errado e pum. Que é o que até inclusive o Jonas Caetano faz muito. O Jonas Caetano, já conversei várias vezes com ele na participante e é o que ele falou que ele faz. Ele olha, cara, ele praticamente nunca assiste os jogos, entendeu? Ele não sabe como que vai ser dentro do jogo. Mas ele sabe que aquela odd vai ter valor por causa daquele, realmente, da odd tá errada, entendeu? Então ele se pauta naquilo. Eu acho que para trading tem essa questão, velho, porque às vezes a gente vê uma situação e, sei lá, por exemplo, nesse caso do Palmeiras, a gente fala que é uma odd baixa, por exemplo. Aí chega no live, pum, o Palmeiras começa a amassar, nego desce a odd de 1,12, que não é difícil de acontecer, entendeu? Cara, é uma questão complicada isso daí, velho.
É complicado, mas a ideia por trás é essa.
Depois
tu analisa cada jogo de acordo com os critérios, né?
Exato. Até o Felipe quer acrescentar alguma coisa?
Eu quero dar uma dica, então, velho.
Manda.
Quem tem filho em casa, ó, esses copinhos de acrílico aqui é a melhor coisa que tem. Meu filho quebrava 3 copos por semana aqui. Agora não quebra mais, pode jogar no chão.
Boa. Recebeu mais uma aqui. É do Space Tipster. Obrigado, Space Tipster. Você viu um no oceano, outro no espaço. Cada um na sua aí. Impacto da necessidade de dinheiro na gestão de banca. Alguém quer falar sobre isso?
Não só na gestão de banca, né?
Em tudo, né? Na vida, né? Nas entradas que o cara
vai fazer. Mas eu entendi a pergunta.
Manda, Theo. Elabora sobre isso.
Puta, cara, não... Eu podia devagar aqui sobre o que o cara ia fazer na gestão, mas...
Dá um
conectar esses dois... conectar esses dois assuntos, é. Se o cara precisa de dinheiro, ele não vai fazer gestão, meu. É simples. Não. Ou ele vai fazer uma gestão... Quer dizer, não dá pra chamar o que ele vai fazer de gestão. Ele vai crescer, só isso. Agora, o que, que ele vai fazer pra crescer... Se ele tiver que colocar o dinheiro todo, ele vai fazer. Se ele tiver que colocar metade do dinheiro, ele vai colocar. Não vai ter gestão porque ele não vai ter critério. Um jogo ele vai colocar 100, outro jogo ele vai colocar 50, outro jogo ele vai colocar 25. Não interessa, ele vai querer entrar com o que for. Ele quer crescer, o objetivo final é lucro alto. Então, as duas coisas não se conectam. Precisar de dinheiro e gerir capital são coisas que geralmente não... É tipo água e óleo, tá ligado? Parada não...
Não Repete adianta. A pergunta pra mim, Gabigol. Eu acho que eu não entendi ela direito, não.
Ele mandou como uma afirmação, na verdade, aqui. Só que ele escreveu assim: impacto da necessidade de dinheiro na gestão de banca.
Tá, vamos lá.
O que é um impacto, né, que seria?
Você acha que o cara aqui... Vamos ser bem...
Seja não, sincero,
não,
né?
Não político. Vamos
lá, acha não que político. Que Felipe, tá... ele não é assim, né? Não político. Não,
nada boa. De politicagem.
Velho, você tá precisando de ganhar dinheiro. Você tá precisando de dinheiro pra amanhã, velho. É. Sei lá, acabou seu dinheiro, é esse que tem pro seu mês. Mês que vem você não sabe como você vai comer. Você acha que pobre, que passa necessidade, ele tem capacidade de investir? Não tem, cara. Mesmo que seja especular, não tem. Sabe, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Se querem viver disso. Se querem viver disso, é outro... aí você tem que ter essa capacidade de poder... investir, ou seja, colher, semear, na verdade, semear para depois colher no futuro. É isso. Aqui a gente investe, mas é outra história. Enfim, não quero entrar por esse assunto, nem adianta perguntar, que eu não vou, senão vai ser duas horas só eu falando aqui. Agora, você acha que você precisa de... Tem um seriado que chama Atlanta, é do Donald Glover, e ele fala muito sobre isso, que serve para nós também. Ele tinha um animal lá que ele precisava vender para fazer o dinheiro, precisava do animal pra, na hora para devolver para a pessoa ganhar o dinheiro, mas um cara, amigo dele, que é noiadão, pegou e falou assim: não, eu vendi para esse cara aqui que ele vai deixar o bicho crescer, tirar o leite e vai pagar para a gente o preço da ovelha mais um litro de leite por mês. Eu falei: cara, não serve, eu preciso da grana agora, entendeu? E ele falou assim: você acha que quem tá precisando tem capacidade de investir? Não pode investir, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então, a partir desse princípio, você já cagou tudo.
Tá, já cagou tudo. A chance de dar ruim é gigantesca.
Velho, é uma merda. Eu já passei por situações, assim, eu também, no começo, que você, tipo, você precisava ali e aí não dava, sabe? Aí você vai ter que tirar da banca e, sabe? Porque sempre... Cara, eu lembro um colega meu, que ele falou assim: eu preciso... Ah, velho, minha mulher tá... Eu sei que eu tô devagando muito, mas vamos lá, conta esse caso. Ele tava com o mês bom, e ele falou assim: cara, eu quero dar um dia de princesa pra minha mulher. Quero levar ela pro salão, melhor salão, papapá, papapá. E não tinha um jogo muito bom, velho. Falei assim: cara, eu vou... Sabe aquele jogo Real Madrid, aquele time ruim, com odd 1,60, 1,70? Não, é aqui, velho. Cara, ele foi lá, pegou a grana, que daria o dinheiro, que ele falou assim, que ele ia pagar o salão pra mulher dele lá, conseguir que tem, fez o back, resultado. Real Madrid não ganhou, entendeu? Que o universo conspira também, né? Quando ele vê que o cara tá fazendo merda...
Com certeza, né?
É melhor, tipo, se você precisar, você sacar da banca e pagar a conta, velho, e pagar as coisas, do que você investir, sabe, apostar, né, investir. Você apostar essa grana pra, possivelmente, você ter o retorno pra fazer... É melhor você ir lá e pegar e pagar e pronto. É mais ou menos isso.
Boa. Isso daqui não é trairagem, mas vou aproveitar o Felipe aí já. Ele perguntou aqui, o Rafael R30. Para o Felipe, o que você pensa da declaração do Natan, atleta do Galo, sobre o Dudamel?
Ah, aí você me apertou num nível colossal, mas vamos lá. Pra quem não sabe, né, o Natan falou mal do Dudamel, que o Dudamel... Aquilo que o Netuno falou do Jorge Jesus, né? Que o Theo chegou e falou que o Jorge Jesus botou a ID de dedo no quarto pra saber que hora que os caras entram, etc. O Netuno falou assim: ah, esse Jorge Jesus aí não dura Uma ser o mesmo.
Tudo quase derrubou ele, né?
Os mesmos criadores de Jorge Jesus não fica até agosto. É, como é que chama? MLS, maior liga do mundo em 10 anos. É real. Segura pra você ver.
Mas parece que realmente o Dudamel, ele errou a mão, assim, em alguns aspectos. Circulava aqui na mídia mineira que ele era um cara muito rigoroso, né? Questão de controle de horário, controle de hora que almoça, que toma café, hora que tem que dormir, etc.
Não, porque aqui, ó, ele só não caiu por aquele jogo contra o Emelec, que o Flamengo caiu, passou nos pênaltis.
Ele ficou lá do fundo.
Se não, ele tinha caído ali, cara. Numa
disputa. Mas ele não caiu pra quê? Mas meter 5x0 no Grêmio, no Maracanã.
Não, mas fica guardado, cara. O futuro a Deus pertence. Ah,
claro. Entendeu?
Coisas que passam, né? Calma. Eu já fui campeão dentro do Maracanã da Copa do Brasil com o de bico do Jean Antônio. O que quer perder uma semifinal da Libertadores?
Não, perder de 5 não é nada.
Meu time tem história, não é que nem os times da MLS que foram fundados há 10 anos atrás. Meu time tem história.
Tu defende a MLS,
Magrão. Eu não tô defendendo, eu tô dizendo que ela vai ser uma das maiores ligas do mundo.
Não vai ser nada.
MLS e Bielorrússia vão comandar o planeta no futebol.
Agora entrou a Bielorrússia na conta, velho. Finaliza, finaliza.
Já até esqueci onde eu tava, mano.
Mas na tá falando de gestão, entrou o Dudamel, meu.
O Dudamel não caiu, velho.
Caiu.
É que agora o Natan veio e falou.
Quem é Natan?
Assim, jogador do Atlético.
Meu, jogou onde?
No Atlético, velho.
E no Belenense. Vitesse, né?
Vitesse Belenense.
Aí
ele falou que o Dudamel era um cara que não tinha muito diálogo com ele, é um cara que pedia o time pra jogar
de uma forma. Sim, não fala espanhol, como é que vai falar como técnico?
Pois é. Aí pediu o time pra jogar de uma forma, o time jogava, aí ele falava que não era daquela forma, era de outra, e o grupo meio que não comprou a ideia dele. E alguns dizem ali, tô vendo no comentário ali, o pessoal falando que o time derrubou ele, pode ser que sim, nunca sabe, né? Mas o futebol apresentado foi um dos
piores. Ele quase derrubou eu contra o Afogados lá, cara, naquele
pois é, esse Dudamel foi um dos piores futebol que eu já vi o Atlético jogar. E olha que eu já vi muito time ruim no Atlético. A
expectativa era grande, né, cara?
Não, não é expectativa, não. O time era ruim mesmo. Mas tem nada de
expectativa. Felipe levanta umas bolas pra gente cortar, né, meu?
Brincadeira. Porra, não ganhar do Afogados da Engazeira. Um jogador a mais. Um jogador a mais. Tomou dois gols com um jogador a mais.
Próximo, né?
Que isso, mano. O cara no Becchio.
Aba passada não move no meio, fera.
Faz pro o teu tá falando de 5x0 aí, que foi antes aí.
Agora é Sampaoli. Agora é Sampaoli.
Caramba.
Sampaoli agora. Acabou.
Felipe, nós precisamos falar de futebol, meu. Ninguém quer saber do Natan.
vamos seguir aqui então, ó. Augusto Souza perguntou aqui, ó. A importância de definir faixas de odds específica. Exemplo, Beckham em 30, Beckham em 60 para controle do risco retorno. Tá, meu, vai do Natan do Daniel para
a linha editorial do programa tá assim.
Ó, tu viu? Ó, falaram assim, ó, acabou a gestão de banca, vocês puxam o que o Natan falou do Galo. Depois vocês.
Depois vocês assuntos variados. O nosso assunto é o namorado da mãe do Neymar.
É! Acabou de perguntar.
Ô, velho, se o Gabigol tivesse escolhido a dele, ele não conseguia fazer isso.
Não, e nós perdemos. Não, e aqui, ó, deixa eu falar. Eu tenho que falar pra nossa audiência. A gente tá com 350 claro. Pessoas ao vivo. Obrigado, nossa, se inscreva aí. A gente fez uma discussão no. A gente tem um grupo aqui no WhatsApp, nós quatro e o Vaguinho, que é o nosso produtor, o nosso quinto componente. Eu achei que. Acordei de manhã cedo e pensei, agora os guris vão estar mandando uma piada, alguma coisa no Instagram. Eles queriam reunião, não. Nosso programa tem que ser mais sério. Olha aí que é o programa, virou um bagulho de top. Os caras fazem reunião, entendeu? Não, o pior é o seguinte, queriam que eu fosse mais sério no programa. E nós somos 5 votando, perdi por 4-1, e só quem votou em mim foi o Theo Borges, isso que me preocupa, entendeu, cara? Mas, cara, aí não tem como, cara.
Tá parecendo Big Brother essa porra.
Tá.
Vamos lá, então. A importância, Augusto mandou aqui, Augusto Souzas. Importância de definir faixas de odds específicas, exemplo, Beckham em 30 e 60, ele deu um exemplo aqui, né, para controle do risco retorno, cara. Cara, eu vou falar por mim, difícil da gente pegar risco retorno no trade esportivo, velho, a não ser que seja estratégia linear. Minha opinião, cara, pra mim é muito difícil. Eu divido muito assim, eu não divido em odds, eu divido em equipes que trabalham com odds de 1,30, por exemplo, que é um super favorito. Um favorito.
Não, mas a pergunta foi: qual é a importância de você ter uma faixa de odds? Pra mim é toda, porque senão você faz tudo.
Sim.
Senão, por exemplo, mesmo que você consiga aplicar a mesma leitura num time de 1,30 e num time de 2,50, você pode até procurar, mas vai ser muito difícil de encontrar um de 2,50.
Mas eu acho que
isso sim.
E quando esse time, por exemplo, vamos supor que ele passe 2 minutos jogando mais ou menos, já é o suficiente para o odd dele disparar, o outro não, o odd vai estar mais tranquilo. Então,
eu acho que a faixa de odd é mais. Essa questão da. Exato. Eu acho que essa questão da faixa de odd aí é que pelo menos eu, né, na minha planilha, no meu trade, eu gravo a tela e tudo mais, eu divido muito porque eu realmente sei, né, cada equipe qual tipo de odd. Então, por exemplo, quando eu dou um back a 1,30 ou 1,60, eu defino uma estratégia. Quando eu dou um back acima de 1,60, é outra estratégia. Então, eu já sei mais ou menos ali como que funciona. A única questão aqui que eu acho que já é mais difícil é essa parada aí que ele falou do controle do risco-retorno. A gente vai ter um todo. Mas, por exemplo, nem sempre quando a gente pega uma odd 1,30 em back, a gente não vai pegar os 30%.
Não.
Além da condição, então. Eu acho que o controle do risco-retorno é muito difícil de ter.
O controle que ele tem que ter é do controle emocional dele. Não. Sim. Do risco-retorno. Risco-retorno depende da sua boa atuação, não da faixa de óleo que tu tá atuando. Tu pode tomar head numa faixa de 30.
Sim.
Tu tá trabalhando mal?
Posso fazer uma...
Pode, depois eu vou falar.
Eu acho que é importante a gente ter essa limitação... Essa limitação, não, essa faixa de odds, mas ela nos limita. A gente, a partir do momento que a gente coloca no mercado um limitador, ela é importante. Cara, como é que eu vou explicar isso? Ela é importante para ti não fazer de tudo, como o Theo disse. Para ti não dando tiro a todo lado. Mas ela te limita enquanto operador, digamos assim. Porque se tu te fixar, eu vou trabalhar somente nas odds. Eu só vou dar back em time que nem. Só vou dar back acima de time com odd de 1,80, que era o que era rezado e pregado no trade esportivo. Se tudo é que abaixo de 1,80, tu vai perder dinheiro. Sim. Isso te limita a abandonar todos os jogos abaixo. E aí tu tem uma questão que é o seguinte: de onde vem o risco que ele perguntou? Eu acho que o risco tu balança ele no jogo. Eu acho que o jogo vai te dar o balanço do risco. Por exemplo, deixa eu tentar exemplificar. Vai ter um jogo do Liverpool jogando. Melhor Liverpool da temporada. Voando em campo lá na odd de 1,30. Show. É uma odd para back. Perfeito. Todos concordamos. Tu vai ter um time jogando da mesma forma que esse Liverpool lá na Holanda, a odd de 1,80. Também é uma odd para back. Aonde tu tem mais risco? Cara... Entendeu? Aonde tu mais conhece. É muito provável que o teu risco maior, se tá jogando igual, seja no Liverpool por estar com uma odd menor. Mas daí o jogo vai te equilibrar isso, entendeu? Quando tu vê um time jogando igual o Liverpool, com odd acima de 1,30, tu entra, porque o futebol em si, teoricamente, não é, mas teoricamente seria o mesmo, entendeu? Eu tô mandando um cenário imaginário. A gente sabe que não é o Salah, que não é o Mané, mas digamos que fosse, entendeu? Teria muito mais valor dar o back nesse time na Holanda 1,80 do que no back 1,30 no Liverpool. Não sei se eu consegui explicar ou se eu mais confundi, mas enfim, era mais ou menos essa a ideia.
Eu entendi.
Acho que eu peguei o caminho errado, eu devia ter explicado pelo lei, entendeu? Mas enfim, acho que foi.
Aproveitando, então, vou falar um pouquinho que eu entendi da pergunta, assim. As pessoas confundem algumas coisas, assim. Acho que a faixa de odd, ela é mais importante para entradas que você vai levar ela até o fim.
Esse ponto, Felipe. O Felipe falou tudo que eu queria falar ali agora.
Ela vai definir seu risco retorno, porque são entradas que são baseadas em evento. Eu preciso que um evento ocorra para que, ou não necessariamente, eu manter aquele evento até o fim, ou entrar em algum gol, né? Baseado, vou mudar então o que eu falei. São entradas que você vai levar até o fim, onde que você precisa de um estado da partida que ocorra até o fim. E a maioria das vezes, né, que eu opero, etc., são. Não é que eu opero, que a gente tem noção como trading, né? São entradas de movimentação de preço. Então, se você está pensando em fazer movimentação de preço, não faz muito sentido se limitar por odd. né? Porque você vai pegar a movimentação do preço, então o preço em si não interessa, interessa a movimentação. Obviamente vão ter cenários em que o preço pode, como é que eu posso dizer, pode influenciar na movimentação. Para isso tem aula, os cursos gratuitos do Theo lá, que vai te dar um norte, depois se você quiser aprofundar, tem mais lugar para você estudar, mas o curso gratuito do Theo já vai te ajudar bastante em relação a isso.
Bom, Felipe.
Agora, se você está pensando o preço em si, ele para definir risco retorno em relação ao preço, são entradas que você vai levar para até o fim, basicamente.
Posso discordar?
À vontade.
Eu acho que se o cara pensa em pegar a oscilação de odd, o mercado influencia muito mais do que o jogo. Porque pensa, eu vou pegar uma oscilação, eu tenho um jogo aqui acontecendo, 60 minutos de jogo, a odd do favorito está a 1,60. E no outro jogo, mesmo tempo, a odd está a 3. A oscilação de odd que eu pego de 1,60 aos 60 minutos de jogo, ela é muito maior, eu vou conseguir tirar muito mais lucro se eu acertar do que na odd de 3, onde eu vou ganhar muito menos. Não. Então, eu acho que quando a gente pensa em oscilação de odd, o mercado pesa muito nessa decisão.
Não, pesa, entende? Mas eu não estou discordando. Eu concordo com isso que você falou. Se eu falei ao contrário, falei errado. O que eu estou falando é justamente isso. Quando a gente está procurando informar a movimentação, o preço em si não interessa muito. Interessa mais uma leitura do mercado, entendeu?
Peraí. Agora eu que vou discordar de você,
parceiro. À vontade.
Sabe por quê? Porque o nosso produtor já está falando aqui, precisa de discordância, porque está muito parado. Mentira. Eu posso ter mais probabilidade de movimentação com a mesma leitura em faixa de odds diferente. Eu posso ter um super favorito tomando apavoro e o mercado segurando.
Por isso que eu mandei ele olhar
seu curso. Por conta do peso da camisa.
É, por isso que eu mandei ele olhar seu curso.
Né? Por exemplo, vou pegar um time que não é. Vai. O Arsenal já não é aquele time todo confiável. Vai, vamos pegar um City, um Bayern, um time super favorito de 1,30.
Não, pega o City, o City é bom.
Que tá tomando apavoro do Wolverhampton. O City tá tomando apavoro do Wolverhampton.
Normal.
Esse mesmo apavoro, se o Arsenal tivesse tomando, ia mexer mais rápido. Claro. Porque o Arsenal ia começar em 60, né?
Mas
United ia estar mais ainda.
Mas você concorda que não é o preço aí que vai definir seu risco retorno?
É o preço.
Não, se o Arsenal... Não,
o que é preço?
Peraí, quando você... Se eu te der o Arsenal 1,80 e o City 1,30, é o preço. Porque o City vai segurar muito mais do que a movimentação do Arsenal. O Arsenal vai chegar a 2 muito mais rápido que o City. Mesmo jogando os dois do mesmo jeito. Bosta do mesmo jeito. Por que, que o City vai chegar mais devagar a 2? Porque... peso da camisa segurando, o mercado tá segurando ele. O mercado acha que daqui a pouco ele vai melhorar. A 1,60 você já. A 1,80, vai. Você já tem a expectativa de que o time ele já começou para ser um não tão favorito do jeito que o 1,30 dizia. Então ele vai mais rápido para 2. Por isso que eu acho que o mercado importa sim. Se você quer fazer correção, vai em faixa de ódio, vai em faixa de preço, que tem mais volatilidade, na minha opinião.
Deixa eu fazer uma pergunta então. Nós temos o Arsenal City, o City é 1,30 e o Arsenal é 1,80. São 10 minutos do primeiro tempo. E tu vai ter que fazer uma entrada e ficar até o final do primeiro tempo. Os dois times estão jogando muito mal. O City muito mal e o Arsenal muito mal. Tu vai ganhar muito mais dinheiro no lay City a 1,30 do que no lay Arsenal a 1,80. Aonde tu dá o lay? No Arsenal ou no City?
Eu daria no Arsenal ainda.
Eu também daria no Arsenal.
Porque a chance de você ser vencedor
nesse porque eu saberia que no Arsenal a movimentação ia começar imediatamente.
Porque o Arsenal é uma bosta, né?
É, a movimentação ia começar já, imediata, não ia demorar tanto igual a do City. Desculpa, eu pegar três ticks do... Tipo assim, por mais que eu precise de 5 ticks a mais no Arsenal pra ganhar o mesmo valor do que eu ganharia nos ticks do City, que é lá embaixo paga muito mais, vai movimentar mais rápido, na minha opinião. Né? E qualquer sinal de respiro do City, a odd já volta. Do Arsenal, não, do Arsenal já tem aquela desconfiança. Fala, opa, peraí, já não é tão assim. Né? Então, eu escolheria assim, faixa de odd. A importância da faixa de odd, na minha opinião, é: quer ter tranquilidade? Ou você casa a leitura com a faixa de odd, por exemplo, um time de 1,80 que está realmente massacrando, ou você trabalha com odds mais estagnadas, onde você só precisa confirmar a leitura, porque o mercado você já sabe que vai se comportar daquela maneira ali.
Desculpa, galera,
de regra, tá?
Desculpa os torcedores do Arsenal, mas o Arsenal nas últimas... Desde que o Henry saiu do Arsenal, o time não joga mais nada. O
Gabigol, né? É o único que torce passe, nossa.
Foi, eu torci antes de virar trader. Depois que eu virei trader, abandonei isso daí. Tá doido.
Só que a gente entrou na discussão, só queria deixar claro que o que eu falei. O que eu acredito é que o preço dele é mais importante, que você precisa realmente prestar atenção nele, para as entradas que você vai deixar correr até o fim.
Isso eu concordo com o Felipe.
Não, nós estamos falando numa análise punter.
Não. A pergunta do cara que eu entendi foi isso e eu respondi isso. O preço para mim só vai importar muito, muito mesmo. Assim, você tem que saber, tem que respeitar para caralho nessa questão das entradas que você vai levar até o fim. Entradas que você não vai levar até o fim, que você está pensando em pegar movimentação, o preço é um dos fatores, mas não é ele que vai definir sua relação de risco e retorno no longo prazo. Pronto.
Tá certo, o Arsenal que foi o único campeão invicto da Premier League, lembrou o João Bosco, isso aí.
É verdade, o Liverpool tava quase, né, até contra o Watford, do menino Sar, que joga muito, aliás, hein. Vou seguir aqui com as perguntas, eu mandei aqui, já tava me perdendo aqui, o Arthur com 7 no meio ali, será que é do CR7, será que é do Dudu? Otimismo ou pessimismo na ideia de viver do trade? Essa daí é boa pro Theo, hein, velho.
Pra mim...
É lógico, você é o cara que fez o vídeo mais pessimista aqui falando de viver de trade na história da internet brasileira.
Sabe que eu tava vendo esse vídeo esses dias e eu
vi. Tem que fazer quanto, um react, Theo.
Eu vi o quanto eu era irônico, né, meu? Toda hora dava risadinha. Eu era idiota pra caralho.
Vocês me não, faz um react, Theo.
Ah, não, fazer react do próprio
react
vídeo
do cara. Isso aí é o fundo
Netuno,
do poço.
Faz um react do Theo.
Não, fazer react do próprio vídeo não existe.
Faz o Netuno.
Pô, a gente podia criar uns quadros assim, meu. Pegar o vídeo antigão do Netuno, que ele tá com o cabelo aqui assim, e fazer um react dele.
Porque ele tava triste?
Vou fazer os react do grupo do Theo. Um dos melhores vídeos do Netuno é quando ele imita o viciado. Que mete o capuzão assim, ó. E ele fica assim.
Que interpretação,
né? Será que meu Theo... Meu Theo... Meu back vai
entrar. Por quê? Que bom que aquele vídeo não existe mais. Não era o viciado, era o trader iniciante que estava torcendo para
as coisas. Mas dá pra fazer um react do vídeo dos outros, meu não. Mas então, Gabriel, eu tava vendo esses vídeos e realmente, cara, eu era muito chato, eu era um pé no saco, eu não ia me aguentar.
Ah, era não, você continua chato ainda.
Eu não entendi.
Bom, agora eu aprendi a não ser tão irônico, né, meu? Tô falando. Teve até um comentário, o Netuno botou aquela foto lá do futebol virtual no Instagram dele, daí o cara comentou assim, pá, pegou leve, até se tivesse falado disso aí, às vezes o quê? Falei, pois é, eu preciso melhorar, né? Quando eu falo essas paradas que eu não concordo, eu preciso ser mais carinhoso.
Cara, o pior é o seguinte, velho, eu recebi já mensagens aí de cara que tá num curto prazo, mas que tá ganhando dinheiro com isso. Daí, cara, entende? Como é que eu vou dizer pro cara, deixa, que ele tá errado?
Velho, tá funcionando, toca ficha. Deixa se lascar, né? Deixa o longo prazo atuar nesse ser humano. Vou parar de xingar, eu sou um cara que tem que segurar às vezes.
Se fosse hoje, Theo, começando hoje aqui, vou corroborar na pergunta do Arthur. Seria no otimismo ou seria no pessimismo, velho?
Mudou nada, Gabigol. Continua? Uma horinha vai tomar no cu com força aqui, cara. Você sabe disso. É. Por mais carinhoso que eu queira ser, cara, o mercado não é pra todo mundo.
Mas você acha que quando o cara entra aqui, ele deve já ir com... Eu também concordo com você, pé atrás, bunda na parede.
Eu estou aqui hoje no longo prazo porque eu fui muito insistente, mas eu cheguei muito na beirada do poço pra ir embora.
Sim,
eu acho tipo que assim, eu tive, nós aqui. Várias vezes eu tive no portão do cara falar assim, irmão, deu pra você.
Se bate
eu falei, não, só mais uma vezinha. Não, deu pra você. Daí eu ia lá e tentava de novo.
Só mais uma pedinha.
É, cara, eu quase fui um dos... que não ia, entendeu? Tipo assim, eu tenho certeza que não é pra todo mundo, velho. Então, como é que eu posso falar que com otimismo? Cara, o otimismo pode te levar a tanta merda, porque o cara, eu sempre falo isso, ninguém chega no trade esportivo por vontade própria. Ninguém fala assim, puta, cara, queria trabalhar com futebol, deixa eu dar uma olhada nas profissões. Aí, a hora que ele pesquisa, já cai, investimento futebol, né? Ninguém, tipo assim, fala assim, cara, eu sou trade na bolsa de valores, mas eu queria fazer trade em outro negócio. Já sei, futebol. Não, as pessoas entram aqui porque elas querem ganhar dinheiro. Dinheiro, é só mais uma forma, é o cara que vende opção binária, é o cara que vende pirâmide, é o cara que vende marketing multinível, é o cara que vende os caralho a quatro que vem pra cá. Então o cara já vem aqui com uma expectativa alta. Se eu chegar pra ele e falar assim, venha que vai dar, Porra, aí ele já vai separando tudo que ele tem, 13º, vende o berço das crianças, entendeu? Não tem como, cara. Eu tenho que ser o cara pessimista. Não porque ele merece. Porque o cara que vem aqui só querendo dinheiro tem que se fuder, na minha opinião. O cara que tá cagando pra trabalhar correto, só quer dinheiro, ele tem que se fuder. Mas como é que eu deito a cabeça no travesseiro à noite falando pra ele vir de boa, vem galopando, que vai... Não, eu não consigo. Eu prefiro passar a realidade que eu vivi nesses 8 anos do que encher ele de esperança. Se ele vai me contrariar e chegar no longo prazo, palmas. Porque quando a gente fez a entrevista lá no Sul, o Netuno perguntou assim, ah, tá os Pelé do trade, você não acha que às vezes a gente, tipo assim, os caras perguntam, né, boa, a mensagem que vocês passam é uma mensagem muito desmotivadora e tal. Eu falo, cara, a gente fala pra massa. Por mais que a nossa área seja pequenininha, a gente fala pra milhares de pessoas. Então se a gente ficar incentivando todo mundo, uma delas vai se fuder por nossa causa. Então eu prefiro falar que é difícil, que a maioria não vai conseguir, e esse cara que conseguiu, eu dar parabéns pra ele, porque ele realmente foi lá e fez diferente, do que falar pra todo mundo vir, entendeu? Mas essa mensagem de que é difícil, tem gente que entende assim, ah, é? Esse teu boss tá falando que é difícil? Vou mostrar pra ele. Cara, não é isso, velho. Eu não quero que você me desafie. Eu quero que você entenda onde você tá pisando. Vai devagar, entendeu? Pisa devagar. A piscina não é... Né? A água não tá tão boa.
É igual casamento, né? É igual casamento.
Então, assim, talvez eu falaria de forma diferente do que eu falei no final. Falei lá atrás, né? Mas o final.
Sendo direto aqui, batendo com carinho, você diria?
Eu daria menos risadinha, sabe? Faria menos irônico e tal. Falaria talvez mais palavrão, porque antigamente eu tinha medo. Mas, enfim. É difícil, cara, é difícil.
Não, bem, eu sabia que ia tirar uma resposta boa do Theo aqui.
Acho que o Theo falou muito bem e tal, mas eu queria até trazer um outro ponto da mesma pergunta. Assim, vocês acham que a pessoa que... A gente conhece pessoas que são pessimistas e pessoas que são otimistas, né? Vocês acham que a chance de uma pessoa dar mais certo é se ela for otimista ou se ela for pessimista?
O que que faz uma pessoa dar certo aqui? O que diferencia uma que deu errado e uma que deu
controle
certo?
Controle de risco, basicamente. Controle de risco.
Tem várias
emocional que eu poderia te dar. Qual é o perfil da pessoa que deu certo e da que deu errado?
Ela erra.
Elas aprenderam a mesma coisa, viram o curso do Theo, viram Betcast, viram os Telegram, viram tudo o mesmo conteúdo. Uma deu certo, tá vendo trade, outra já desistiu. O que que fez uma deu certo e viver o trade, outra fez a pessoa desistir? Porque cara, eu passei com muitos alunos meus, eu passei isso. Eles viram a mesma coisa, a mesma aula, juntos. Uns vivendo trade e outros já desistiram. O que que faz a diferença? Eu não sei qual é o perfil que faz a diferença. O Paulo Rebelo me deu uma resposta na live. Ele disse que a diferença é como tu encara a tua vida. As pessoas que encaram a vida de forma pesada, de forma... Como é que eu vou explicar? A explicação dele foi muito... De forma de sentir a dor da vida, como a gente sente muita dor. Isso aqui agora são palavras minhas. Como a gente sente muita dor no trade esportivo, a gente não consegue suportar isso. E as pessoas que levam a vida, digamos, de uma forma mais leve, elas vão conseguir suportar melhor as dores que o trade esportivo vai nos dar. Não foi isso que o Paulo Rebelo falou. Eu tô meio que tentando traduzir o que ele disse. Então, quem consegue levar a vida um pouco mais leve, vai conseguir suportar melhor, porque a gente vai apanhar muito aqui.
Sim.
Vai perder muito. E aquele
vai
cara
apanhar que leva... sempre, né?
Vai apanhar sempre. Aquele cara que leva muito a sério, tum, 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 ele vai acabar desistindo. Não sei se ele tá certo, não sei se ele tá errado, mas eu acho que é uma... Porque é difícil achar dentro do trade essa resposta, entendeu? É difícil tu achar dentro do trade.
Foi uma boa definição. Porque assim, eu acho que também é uma... Cara, como o Theo falou também, são muitos fatores que fazem o cara vingar nisso daí. Talvez o cara, às vezes, ele é muito bom, entendeu? Só que não deu tempo de ele maturar isso, ele tava com... A vida acabou levando ele pra outro lado, porque ele precisava, sei lá, dar de comer pros filhos dele, precisava ter uma renda, então ele acabou desistindo, então depois ele acabou não voltando mais, que ele deu certo em outro lugar. Ou o cara veio, tomou 2, 3 pancadas, como o Netuno falou, desistiu. Mas eu acho que uma das coisas é o cara... realmente com o Netuno falando, cara, mas, ó, eu vou saber lidar com as coisas.
Eu vou falar pra você sobre a opinião do Paulo. Eu não tava nessa época, nessa hora que ele deu. Eu tava assistindo, mas eu não tava nessa hora que ele falou isso. Mas o Paulo tá há tanto tempo na consistência que já faz muito tempo que ele não passou. Sabe aquele comiço foda que todo mundo passa?
Já esqueceu.
Já esqueceu. E isso é sério. O Paulo já tá numa consistência há tantos anos que ele esqueceu o quanto é difícil. Então, quando ele fala que a pessoa só vai dar certo aqui quando ela for leve, é porque ele não lembra de quão pesado é você começar nisso aqui e ter que ganhar dinheiro. Porque a grande maioria, a realidade de todo mundo é vir para cá porque aqui é uma fonte de renda. Por mais que seja uma profissão legal, gostosa de se fazer, é uma fonte de renda. É, e fonte de renda, botar dinheiro em casa, botar de comer para sua família, é pressão. Por mais que você seja um cara leve, tudo mais, cara, na hora que o calo aperta, é pressão. Eu prefiro um cara que venha para cá, mesmo que ele tenha uma alma leve, que ele venha cheio de realidade. Sabe? Para ele não começar a achar que nos livros de coach, nos livros de história, ele vai encontrar uma coisa emocional que vai deixar ele em vantagem. Esquece.
Uma das coisas assim que eu, até quando a gente começou, né, até o que eu pelo menos observava e falava muito com você, e tinha aquilo para mim, era que as pessoas que eu conhecia, que realmente viviam disso, etc., elas não precisavam do dinheiro, né? Então elas focavam no método, né? Focavam no processo em si, não no dinheiro. Então eu trouxe aquilo muito para mim, né? Apesar de precisar de grana, etc., eu meio que relevava, assim. Eu falava, velho, eu tenho que focar no processo, focar no aprendizado, no conhecimento de método, de estratégia, eu não posso focar no dinheiro em si. Que é difícil pra caralho, porque a maioria das pessoas pensam na grana, que o Theo falou, velho. Acho que na real... É exceção das pessoas que entram aqui e falam assim, pô, vou fazer isso porque, sabe, é bom demais. Eu tenho uns colegas nossos que a gente fica brincando que ele faz isso aqui porque é igual jogar videogame, né, pra ele. Tem gente que pode ser assim, entendeu? Pode ser o hobby do cara, tudo bem. Mas então, as porradas que a gente toma aqui são muito fortes, mano. É muito forte a porrada que a gente toma aqui. Você tá louco. Você acorda no sábado, sabe? Vê aquele jogo do Eibar e levante, 7 horas da manhã da Espanha. Você levanta, você já faz um back, já toma um contra-ataque, é um socão na cara já, bro. Aquilo ali que se você não tiver é normal, você já deita. Você
já vai 11, já vai 11 pra Bundesliga já.
É, né? Aí na hora que você já chega na Bundesliga 2 ali, o São Paulo com o Hamburgo ali, você já tá ali. Igual o Mortal Kombat. Aqui é assim, você toma uma porrada de todo lado. E quando a gente fala bunda na parede, o Theo tem a expressão boa lá da suruba lá, é aquilo ali, irmão, sabe? E eu acho que as pessoas que entendem realmente isso, que você tem que ir devagar, você tem que entender. No começo é foda, igual o Theo falou, é difícil demais, cara. Parece que você tá num quarto escuro, não tem luz nenhuma e tá vindo tiros, tá porrada, soco.
Cara, sabe por que, que eu gosto difícil, de falar desse assunto? Porque isso me lembra o tanto do que a gente passou. E vai me fazer continuar tendo essa opinião por mais anos. Porque se por acaso eu, tipo assim, esquecer e lá na frente eu falar assim, nah, galera, quer saber? Não é tudo isso, não. É de boa pra caralho. Eu vou me sentir um bosta, tá ligado? Eu vou me contradizer.
Eu não vi a live do Paulo Rebelo, né? Eu não vi. Eu vi por muitos trechos assim quebrados, preciso até ver depois. Mas é igual o Theo falou assim, que esse começo, pelo menos pra mim, né, pra ele também, eu acho também que foi muito difícil, cara. É uma parada que eu nunca vou esquecer, entendeu? Nunca mesmo. Eu acho que é isso que acaba criando cascas, que muitas das vezes a gente recebe a pergunta assim, ah, cara, vocês não sentem, tá? Vocês não... Quando vem uma bad run, vocês não sentem. Eu acho que é isso que ajuda a gente no sentindo. Porque o Felipe que começou lá atrás e que hoje a diferença é conhecimento de mercado e conhecimento
de meta, eu vou puxar um assunto aqui agora que vai.
Mas a gente, na essência, é a mesma coisa. A vontade de sentar o dedo, meter, topar, que se for. Ela existe.
Eu vou puxar um assunto aqui agora que vai tombar essa live.
Lá vem.
Seguinte, em cima desse assunto aí, vamos colocar dois perfis, um do lado do outro, tá? Um cara extremamente realista, que ele foi avisado, que ele viu os vídeos. Ele veio aqui sabendo que ele precisa estudar, sabendo que ele vai fortalecer o emocional dele ao longo do caminho e que as coisas vão acontecer, podem acontecer com o tempo para ele. Tá? Esse é o cara, perfil realista. Do outro lado, nós temos o perfil não um sonhador, mas é aquele cara, sabe, que tipo assim, sonha em ser milionário, aquele cara que quer, tipo assim, múltiplas fontes de renda o mais rápido possível na internet, que lê um monte de videozinho pra tirar as crenças limitantes da cabeça, né, que chama todo mundo que não tem crença alta de gado, de boiada, tipo assim, essa galera que só pensa em CLT, eu sou o cara que não tenho crença limitante, eu quero voar, eu quero meu primeiro milhão, eu quero milhões na conta. Beleza, esse é o outro cara, tá? E aí, você põe para fazer a mesma coisa aqui no Tradesport. Pergunta! Tá. O que que esse background que eu falei aí vai ajudar ou não um cara desse? Né? Vamos supor que a gente coloque nesses dois perfis, ao mesmo tempo, uma sequência positiva. Porque a gente sabe que quando o cara entra no mercado, a primeira coisa que ele faz, o mercado põe ele no colo e fala, vem cá, vamos apreciar um bom lucro, né? Então ele começa a ganhar dinheiro. O cara da
paulada de cara,
o cara, né, que não tem crença limitante, ele já começa, tipo, vou criar um e-book, vou criar um produto digital, porque eu já descobri a fórmula de venda, vou aumentar minha mão, vou dobrar minha banca, vou fazer o escarcel. O cara realista já fala, opa, peraí, já fui avisado disso aqui.
Eu acho que a teoria da piscina gelada se encaixa aí.
Entendeu?
Eu acho que mesmo o cara preparado...
Tá, não tô dizendo que eles vão ter, não tô dizendo que o cara que tá realista, ele não vai se iludir, eu acho que ele vai.
Vai.
Talvez ele se iluda menos. Porque aí, agora é que vem a pergunta pra fuder tudo, meus amigos. O quanto de talento importa na nossa profissão?
Ó, agora você pegou.
Padre, nós temos que discutir o que é talento.
Sabe por quê? Porque geralmente as pessoas que estão... que vem pra cá cheio dos livros, cheia das coisas, muito louco, achando que tipo assim, não, emocional eu vou pegar nesse livro aqui, técnica eu vou pegar nesse livro aqui.
Mas teoria,
geralmente eles, né, vêm pra... Isso, a galera teórica acha o quê? Eu sou o escolhido. Eu sou talentoso. Eu sou diferente.
Ser escolhido é bom.
Eu sou mais do que outro. Eu sou diferente, cara. Eu sou... Cara, eu fui... ixi, eu não tenho... Isso geralmente é assim. E o maluco realista é taxado tipo assim... Puta, cara, você acredita nesses caras que ficam te falando aí que você não vai ganhar dinheiro no longo prazo? Acorda, meu. Tira essas crenças limitantes dos seus olhos, entendeu? Acredite em você. Reage a assaltos, né, Lipão? Famoso reage a assaltos. E aí a gente se pergunta o seguinte, por que que eu tô perguntando essa coisa do talento? Porque hoje o meu trabalho, ele é fruto do meu esforço.
Sim.
Eu tô cada vez mais melhorando a minha leitura tática, técnica e comportamental do jogo para que eu consiga ter melhores resultados no over e no match odds. Mas eu não acho que isso é talento. Eu acho que isso é repetição, é tempo de tela, sabe? É aquela coisa, também gostar do que faz, né? Não tô aqui só pelo dinheiro.
Sim.
Eu tô aqui porque eu gosto do que eu faço. O dinheiro é uma recompensa do meu trabalho. Então eu acho que essa coisa de você se achar um pouco mais, de vir pra cá muito motivado, tipo, se eu nasci pra isso, vou ser um trader foda.
Manjo pra caralho de futebol, você tá louco, vou ver futebol.
Entendeu? Porque eu concordo que algumas pessoas têm um pouquinho a mais do que as outras, mas na nossa profissão, cara, vai passando o tempo, eu acho que a gente vai deixando o talento, essa coisa de, tipo assim, ter algo a mais de lado, e o que mais importa... É o lado emocional, é tipo assim, eu tomo prejuízo hoje da mesma maneira que eu pego um gol. Por mais que eu comemore o gol e tem gente que não gosta, eu tomo prejuízo hoje, beleza. Amanhã eu pego um gol, beleza. Tipo assim, sabe aquele negócio, tipo, ok. Se eu quero colocar emoção na minha comemoração do gol, eu coloco, mas isso não faz de mim um louco do mercado. É simplesmente que eu gosto da minha profissão, saca? Então eu não consigo enxergar quando as pessoas falam assim, ah, o Theo é um mito. Não, cara, é que eu tô aqui quase todos os dias fazendo quase as mesmas coisas do mesmo jeito e funciona pra mim, e quando as pessoas falam assim, ah, otimista demais, isso me incomoda um pouco, sabe, essa coisa de você achar que tem mais talento que o outro, ou, sim, sabe, que a teoria vai definir, tipo, o quanto você tem de livro lido vai definir o quanto você vai ganhar mais. Ah, que o cara que ele é muito realista, ele não vai conseguir ser lucrativo aqui porque ele não vai se soltar emocionalmente. Não sei, por que que eu tô fazendo essa pergunta pra vocês? Porque eu não acredito nesse lance de
talento,
muito talento. Eu acredito, por exemplo, se o Cristiano Ronaldo fosse um trader, ele iria ser um trader muito foda. Porque, entendeu? Ele não é tipo aquela... assim, é... Então, quando a gente fala pra massa, do tipo assim, galera, eu prefiro falar que o seu esforço pode te recompensar do que falar que o teu talento vai fazer você chegar em algum lugar.
Até porque o talento, sem, mesmo que houvesse a questão do talento, não,
eu
não
posso influenciaria pegar um cara em tudo, velho. Ler muito bem o jogo, mas se ele não tiver experiência, se ele não tiver o
se tempo não tiver emocional, tela, se não tiver gestão...
E a gente conhece, cara, um tipo de cara assim,
sim,
fácil, entendeu?
Eu acho assim, o que mais leva o cara, principalmente o que o Theo descreveu primeiro, que é o cara que sabe que isso daqui não é nenhum tipo de brincadeira, não tem facilidade... É, não é todo mundo que vai chegar lá, mas ele sabe que estudando todos os dias, tempo de tela, fazendo anotação, enfim, tudo que a gente costuma falar, se ele tiver resiliência, ele vai chegar, velho. Eu acho que a palavra certa é resiliência. Eu acho que isso daí todo mundo teve, velho, porque ninguém saiu aqui ganhando dinheiro de uma hora pra outra, velho. Ganhava um dia, perdia, ele devolvia tudo. Ganhava uma semana e devolvia tudo num dia só, entendeu? E foi a resiliência de entender, que foi, cara, na hora que eu entender todo o processo que envolve pra você ter consistência e ser lucrativo, você vai chegar lá. Resiliência pra não ter desistido na primeira pancada, na segunda, na terceira. E talvez chegar, né, na terceira, né, que a maioria não chega, né, velho? Acho que é isso, mano, pra mim.
Posso complementar e tentar dar um exemplo prático assim, do que o Theo, concordo em 1000% com o que o Theo falou. Eu acho que essa questão, eu conheço algumas pessoas que ganham dinheiro com trade esportivo, algumas que ganham muito dinheiro, algumas que ganham dinheiro, muito mais dinheiro que eu, e todas, sem nenhuma exceção, passaram pelo início difícil, para não dizer muito difícil, todas. Se foi o talento que fez elas suportarem esses 2 anos, 1 ano, 3 anos de dificuldade, acho que não foi o talento, foi alguma coisa que eu não sei dizer o que que é. Resiliência, talvez, como o Gabigol falou, alguma coisa emocional. Eu conheci um cara que tinha talento. O Theo também conhece ele. Um gajo. Cara, o cara era bom, não interessa, velho. Cara, era umas coisas de o cara entrar, meu, galera, vamos dar o back nesse time é 20, porque esse que vai fazer, não vai fazer. Vai, cara, vá por causa de gol. Não era que assim, acertava uma, outra, não, era uma constância. Ele tinha o talento pro negócio. Só que ele, hoje, o saldo dele, cara, eu tô falando isso aqui, 8 anos se passou desde o saldo dele é negativo aqui.
Que doido, né?
O melhor trader que eu conheci, provavelmente ele é o melhor trader de jogo, de operação, com a bola rolando com o mercado, o cara é negativo aqui. Eu conheci um monte de cara que não era tão bom, mas nem perto dele, que se tornaram muito mais positivos e ganham dinheiro. Então eu acho que o talento... cara, talvez seja um outro tipo de talento. Não seja, talvez, sei lá... Cara, quando vai estralar o ovo daqui a 10 anos pra frente, quando nós chegar em 2030 e a gente for fazer o BetCast, o que que vai ter definido se nós ganhamos dinheiro daqui pra frente ou lá? Eu acertar o gol do Bate Borisov amanhã, ou a minha consistência emocional em tomar o gol e pegar o gol ser nula? Ser igual. Pra que os muitos momentos ruins que eu vou encontrar nos 10 anos pra frente, não faço eu andar 5 anos pra trás. Entendeu? Se isso é tal, não sei, mas eu acho
que adianta ser o trader que pega gol no fim, tu pega virada, todo mundo lembra do teu nome, mas tu não sabe apanhar.
Tu não sabe apanhar. É.
A gente lembra desse trader que a gente tá falando que é português, que pra mim, sem sombra de dúvida, é o maior trader que eu já conheci em relação à leitura e interpretação de jogo. Mas ele não sabia apanhar. Não é talento, é o quanto você toma, cara, é o quanto você tem de base emocional pra aguentar, saca? Então, quando eu falo que um cara realista, ele vai se dar melhor do que um cara sonhador, é porque geralmente o sonhador não vai saber apanhar. Porque você só aprende a apanhar no mercado. O livro que você tá lendo não vai te ajudar. Ele vai contar a história de outro cara. Mas a piscina gelada, você que vai mergulhar.
Não é o Rui Morgado, galera. O Rui Morgado é o... Galera do chat, o Rui Morgado é um monstro trade, é um cara com emocional...
Porra! Acho que as definições acho que as conversas aí foram muito boas e tal, mas a gente tem que sempre falar que um trader ele tem que prestar atenção em 3 coisas, né? a primeira coisa que a gente falou já antigamente é que a gente chegou um pouco a essa conclusão, é que o trader ele tem que aprender a saber tomar risco, certo? E depois, o que compõe o trading no trading esportivo? É o financeiro, a gestão de capital, mental, né, o psicológico, de saber aguentar as porradas, e leitura de mercado e leitura de jogo. São quatro coisas, basicamente. A gente pode dividir em três, aí, fazer uma aglutinação em algum aspecto, mas eu quis desmembrar para quatro. Não adianta nada, velho, você ser o foda das picas das galáxias em uma ou duas e ser ruim em outras duas. Então, uma dessas coisas aqui que não tiver muito alinhada pode jogar no buraco. Principalmente se essa coisa for o financeiro. Que essa pessoa aí que nós estamos falando, ele não tinha isso. Ele não tinha gestão, entendeu? Ele não apanhava, no outro já, sabe? Que aí entra financeiro e emocional, né? Caminha muito junto. Sim. Então, acho que essa questão de você ter um começo, levar a sério, e na hora que você está aprendendo... aprender de verdade, né? A coisa que é mais importante é justamente dar o valor às coisas que elas precisam serem dadas, né? Não o dinheiro, mas as situações, o que você tirou de proveito naquela situação, de você ser resiliente, de saber apanhar, etc. Eu acho que é isso que é o principal, né,
cara? As pessoas, elas...
Todo mundo apanha, velho, sabe? Igual tem um pessoal falando assim, o que vocês falam aí do Paulo Rebelo que não quebrou? Velho, eu não sei se ele não quebrou. Ele falou que não quebrou, não tava do lado dele. Se ele não tiver quebrado, bom pra ele. Entendeu? Bom pra ele que ele não quebrou. Isso
não quer dizer que ele não tenha passado dificuldade.
Ele disse que não quebrou.
Eram épocas de trade diferentes.
Não, ele falou que não quebrou porque dos primeiros anos ele fechava todos os trades antes do jogo começar. Então ele não tomava gol e também não pegava, por isso que ele não quebrava. Os greens e os reds eram pequenos, essa é a explicação. Então
aí, tá explicado aí.
Mas deixa eu dizer uma coisa, ganhar dinheiro aqui é muito fácil. É muito fácil ganhar dinheiro aqui. Pro cara otimista e pro cara pessimista.
Eu acho que é simples.
O difícil é falar que é simples, não é fácil. Simples, é fácil. Se tu dá 10 back, tu vai acertar alguma coisa e vai ganhar o dinheiro. O difícil é tu aprender a perder.
Exato.
O difícil é na hora do red.
Porque a memória da galera, aqui na nossa área, a galera baba o ovo de quem tem uma espécie na cabeça deles de talento. Pô, o Theo é bom em over, o Netuno é bom no back, o Gabigol é bom no CS, no back no HT, o Felipe é bom no XG. Felipe é bom em alguma coisa. Brincadeira.
Se logo no XG, porra,
Netuno é bom, velho. Logo acontece. Porra, as pessoas só focam. Tipo assim, o Rui Maria Morgada é muito foda no Match Odds. O Jorge Alves é muito foda nos cavalos. Mas, velho, você só tá prestando atenção na qualidade dele, do match trabalho dele. Tu não tá vendo o quanto ele tá apanhando.
É.
Esse trader que a gente sempre cita aqui, que é um português, ele tinha todas as qualidades do mundo pra gente ficar babando ele no Match Odds. Era um dos maiores traders de todos os tempos no Match Odds. Mas ele não sabe apanhar. Então, o que que adianta? Entende? Não adianta a gente taxar fulano como um bom trader e querer se inspirar nesse cara se você não aprender a apanhar como ele. O Netuno falou muito bem, cara. Daqui a 10 anos, quem vai continuar aqui é quem souber apanhar e pronto. Independente do seu talento, isso pode ser. Ah, eu sou o Pelé do trader. Vai quebrar de qualquer jeito.
Pelé do
trader. Vai quebrar porque quando a bola de neve emocional vier, não segura. Não segura. E quando a gente fala que a todo momento a gente tem que cuidar do nosso emocional, é porque a todo momento a gente pode se colocar num limbo emocional de quebrar uma banca gigantesca que tu demorou anos pra construir. Tu queima assim, ó.
Isso aí é uma parada muito séria.
E a bola de neve vem.
Acha, eleva isso em consideração, velho. Você tem que criar mecanismos pra você não quebrar, velho. Eu digo mecanismo, não é tipo assim, não, é mecanismo de botar dificuldade pra você, tipo assim, demorar um dia pra você poder tirar a grana de um lugar pra botar no outro, porque senão você vai fazer merda.
Eu não ia quebrar o Daniel com os 17 cliques no Leia Portugal. Mas ia doer muito.
Ia doer pra caralho.
Sempre que alguém fala, alguém lembra. Eu fui dar o azar de nós estar ao vivo naquilo ainda, né?
Mas aquilo ali podia ter encadeado numa pressão emocional muito forte.
Ah, com certeza teria.
Saca?
Sim. Com certeza teria.
Isso é
importante. Resumindo, vai, Gabriel, faz a pergunta de novo.
Ou não, também, sei lá.
Otimismo ou pessimismo? Na ideia de
viver. Peraí, vou trocar o pessimismo pra realismo, pode ser?
Pode ser.
Porque não adianta nada eu tentar aqui e falar assim, vou ganhar dinheiro com essa porra não, quer ver? Ih, vou ganhar dinheiro com essa porra não.
Ah, não, aí também é energia negativa, né, mano?
Não, aí não. As pessoas confundem pessimismo com realismo.
Não, são coisas totalmente diferentes.
Pelo amor de Deus.
Realismo. Pelo amor de Deus.
Tentar aqui e falar, cara, é muito difícil. Se eu fizer tudo que tem que ser feito, ainda assim pode ser que eu não ganhe. É realismo, não é pessimismo.
Pessimismo
é você já chegar errado. É, você já chegar falando, ih, vou ganhar dinheiro
pra mim. Eu sei que eu vou entrar back agora, o cara vai ser expulso.
É, pelo amor de Deus. Não, e a pessoa pessimista ainda comenta no chat, olha lá, tá vendo? Só porque eu entrei no mercado não vai sair gol. Não,
eu vou entrar aqui e vou tomar um contra-ataque.
É, então, tipo, toma o gol e o cara fala, desculpa, Theo, é porque eu tinha entrado.
Posso botar um exemplo prático? Tu deu o back, deu errado o back, o jogo mudou. Bah, que merda, esse back só deu errado porque eu entrei, isso é pessimismo. Mesma coisa, mudou o jogo, vou fechar a minha entrada porque esse back deu errado. Sim. Isso é realismo.
Exatamente.
Entendeu? Simples.
Exatamente. Perfeito. Eu usei a palavra resiliência porque eu acho que combina muito com o que a gente tá falando.
Mas quase ninguém entende.
É, capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças.
No caso aqui, mais mudanças. Resiliência é o seguinte, ó. Tu vai ter que comer um elefante. Cara, tu não tem como comer um elefante. Agora, se tu começar a comer parte, tu vai comer o elefante todo.
Felipe já pensou ali.
Isso é resiliência, entendeu? É tu comer parte
do chama teu mãe. E tatu, Netuno, é bom ou não?
Cara, depende, né? O ruim do tatu é que dá dor nas costas, né? Mamonas assassinas, né? Isso aí é mamonas assassinas. Isso aí é verdade. O metatu é bom.
Mas sério que ainda tem gente, quando a gente entra nesse assunto, tem gente que ainda fica puto quando a gente fala do realismo, né, meu? Que realmente acha que a gente tá limitando as pessoas, as crenças das pessoas. Aí eu prefiro, é o que eu falei. Na hora que eu deito minha cabeça no travesseiro, eu prefiro ter gente me xingando, falando que eu sou pessimista, e ter passado a mensagem do que eu vivi, do que... Tipo assim,
consciência tranquila, né?
Ter vendido uma esperança pro cara que eu não sei a realidade dele. Vai que ele tava em transição de emprego e ele falou assim, cara, quer saber? Vou largar essa porra, vou viver do trade. Ou vai que ele tava pra ter, tipo, o filho dele tava nascendo e ele falou, ah, quer saber, meu? Que trabalhar o caralho, eu vou sustentar minha família, vou cuidar da minha família aqui com o trade. Pô, quantas já? Netuno sabe que ele recebe meio pra caralho de gente contando história. Ô, Theo,
ainda mais porque não foi o que a gente fez, né? Como que você vai indicar pro cara uma coisa que você não fez? Não, você apanhou pra cacete até chegar lá, entendeu? Aí você vai falar pro cara, não, fica tranquilo, segue aqui meu cheiro de gol.
Sabe o que é foda? Foda é que a gente tem que lidar com um cara que foi bombardeado com outras expectativas sobre o trade.
É.
Se ele escutasse sobre trade da gente, primeiramente, ele ia entender mais fácil. Mas como ele vem bombardeado de outras promessas, a gente tem que ficar contrariando os caras que já prometeram pra ele. Daí ele fica querendo, porra, eu acredito em quem, caralho? Nesse cara aqui que tá me dando dinheiro? Ou nesse cara aqui que tá falando que não vai ser tão fácil? É foda.
Talvez nessa...
Tem uma estimativa que diz que o cara vai chegar preparado daqui a um ano, mais ou menos. Ele vai rodar, ele vai conhecer uma porrada de coisa, daqui a um ano ele vai chegar nos nossos canais preparado pra poder escutar.
Boa.
Que nós somos os donos da verdade.
Né? Não, tá louco. Disso, não é pra caramba também.
É uma coisa aqui que a gente pode dizer com propriedade é que nós vivemos disso e que apanhamos muito disso. Né?
Você ia falar um negócio, Magrão? Te cortei.
Conhecimento de causa.
Esqueceu? Não sei. Ia. Yeah. Não, eu. Ah, tá. Acho que tem. Aqui é o seguinte. Foi. Entendeu? Show.
Vambora.
Então é isso aí, pessoal. Agradecendo a todo mundo. Se inscreve no canal. Se inscreve no Telegram.
Ah, não. Então parei. Deixa eu falar. Já que vou acabar o programa. Então só.
Finaliza.
Eu acho que tem uma regra, mas lá tem algumas exceções. Se tu entrar no trade esportivo precisando fazer o dinheiro do trade esportivo para viver hoje, a regra é que não funcione para ti. Eu acho que isso é uma... As raríssimas pessoas vão conseguir fazer o dinheiro hoje, cheguei no trade hoje e pagar o aluguel do mês que vem com a grana do trade. Cara, isso é uma dificuldade, mas monstra gigante, quase impossível de tu conseguir passar por isso. Tá? É muito provável que tu perca mais dinheiro e que isso não dê certo. Eu acho que era só isso que eu queria falar. Não sei, mas era mais ou menos por aí a linha.
E se tu conseguir fazer essa grana do aluguel em um mês, tu vai estar tão confiante no próximo mês que provavelmente tu não vai pagar o segundo mês.
Exatamente.
Entendeu?
Parece essas coisas de. Enfim, essas coisas de
confiança. Cara, o lance do dinheiro é foda, né, mano? Tá que pariu. Eu precisar de grana aqui no trade. Cara, o Netuno sabe disso, mas a gente recebe cada e-mail de cada história. Porra,
cara. Não, assim, a gente tem que deixar claro que a gente precisa do dinheiro. Se a gente não fizer dinheiro aqui, a gente não paga as contas. Mas não é pra amanhã, entendeu?
É, exato.
As pessoas precisam entender.
A diferença de verdade mesmo é que quando você precisa muito do dinheiro aqui no trade, tu pode escolher um caminho diferente, que é usar a galera que tá precisando do dinheiro também pra poder oferecer alguma coisa pra ela.
Fechado?
Valeu.
Valeu. Então é isso, inscreve, deixa o like, se inscreve no Instagram e no Telegram pra você ajudar eu a fazer um transplante na Turquia, um transplante de barba.
Eu vou ter que fazer um de cabelo então, né? Ativa o sininho de notificação, obrigado pra galera.
Não, mas peraí. Não vai vir o BetKiss?
Não, já falamos já.
Sexta-feira.
Ah, é só sexta que sai o vídeo?
Só sexta.
Já toda saiu sexta, galera. Toda sexta. Na segunda.
E o amigo que ganhou aí, a gente vai conversar com ele.
Pô, mas mandou as paradas mais difíceis, Gabigol.
Vai ser difícil.
Pega um da Bielorrússia, com os nomes diferentes.
Vamos, Theo. Vamos. Barbada.
Vamos. A cena tá gelada.
Não, tá quentinha. Vamos lá. Ô, vai ter o melhor, Nicarágua. Vamos nessa. Horáriozinho bom, assim, ó, noitinha, Nicarágua. Isso que é show, que Nicarágua é bom pra caramba.
Cara, vamos lá. Vocês imaginam quando voltar o futebol, que loucura que vai ser, meu.
Vocês viram o lance que o cara mandou lá da Inglaterra pros clubes? Que ele quer fazer, quer voltar em 1º de junho, ou 1º de junho, e ele quer jogar todos os jogos de tudo, primeira divisão, Premier League, Copa, não sei o quê, em 56 dias, dá 381 jogos.
Ah! Né? Tá querendo ser Brasil?
Tipo, vai jogar tudo e sem contar Champions e Europa League, que vão ter que entrar no meio aí. Mas tipo, cara, tomara que isso role, vai ser demais.
Semanas, velho.
Vai ser demais, ele quer fazer aquele lance, jogo segunda,
vai rolar,
acho que vai.
Galera que tá
ansiosa. Dá, aí, fisicamente é foda, né, meu?
Ah, bota as reserva. Se foda. Os caras ganham tudo milionário, não quer correr, cara. Vamos lá, velho.
Pra mim tinha que dar o título pro Liverpool e começar de novo.
Mas como não? Peraí. Claro que não, véio. Nem o Liverpool não aceita. Só o Guardiola aceita isso.
Exato. Valeu,
imagina,
galera.
Imagina daqui a 10 anos. Ah, tu ganhou a Premier League, mas nem acabou.
O vai Gabigol ficar... é aquele cara que quer fechar o bar, o Netuno é o bicho.
Quer ver uma coisa? Vai ficar que nem aqui, ó. Vocês não falam, mas tem aquela discussão de 87. Pergunta pros caras do esporte, pros caras do Flamengo, quem é que ganhou 87? Estão até hoje discutindo. Se terminar agora a Premier League, os caras não vão parar de discutir nunca, entendeu?
É, tem que jogar essa bagaça aí, tá doido. Joga essa porra aí, Liv. Vai, faz dois jogos lá, amigo, dentro
do. Fecha esse bar, amigão.
Vamos fechar o bar aqui, então. Obrigado, galera. Obrigado, Bodog, patrocinador aí. Tamo junto, Theo.
É nóis, pessoal. Tamo junto.
Valeu.
Desculpa aí qualquer coisa.